Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 24 de junho de 2020. Solicito que o secretário faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Hino à bondade de Deus, de Davi. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Excelentíssima senhora Dejane Tonin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ramon Gaspareto, vereador, no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação à senhora presidente da Câmara Municipal e ao senhor prefeito municipal, que seja melhorada a sinalização da Avenida Sarandi, esquina com a Rua Santo Antônio. Ofício número 111 de 2020, rondinha 19 de junho de 2020. Excelentíssima senhora Dejane Inês Orzi Tonin, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssima senhora, vale-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência, oportunidade que encaminho para apreciação e aprovação o projeto de lei número 21 de 2020, limitando-me ao exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, prefeito municipal.
Passaremos agora ao grande expediente, com a palavra o vereador Zico do Bairro, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidência da casa, secretário, colegas vereadores, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje, quero fazer um comentário. Tivemos alguns meses atrás, nos reunindo, vereadores, e ficamos numa comissão criar a legislação da Câmara, o regimento. Fazer um regimento novo, que esse que está aí, ele já está meio velho e tem algumas coisas que dá para melhorar. Não avançou até agora nesse sentido ainda nada, mas eu gostaria de, na noite de hoje, dizer que as pessoas confundem, muitas vezes, o trabalho do vereador, do legislativo e do executivo. E eu estava pensando essa semana e até entendi por quê. Eu saio na rua, muitas vezes as pessoas vêm nos pedir para nós que o vereador teria que dar um jeito de ver para arrumar aquela estrada, aqueles tubos, estrada lavoura, ou estrada geral. Às vezes pede alguma coisa na área da saúde. Informações, eu acho que é dever do vereador passar. E o cidadão ele tem que entender que para cada secretaria, para cada função, tem um secretário. E faz parte do executivo. Vamos citar um exemplo. Eu preciso de alguma coisa lá na parte da agricultura. Eu vou vir conversar com o secretário da agricultura. Preciso de alguma coisa a respeito de estrada, eu vou vir conversar com o secretário de obras. Na saúde, da mesma forma, vou conversar com o secretário da saúde. E hoje eu quero dizer que há dois poderes. Aliás, há três poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário. Por mais que nós moramos, nós trabalhamos, aliás, no mesmo prédio, há dois poderes. O que quero dizer com isso? Que se eu sou vereador e fui pedir o voto na casa do cidadão, do eleitor, e pedir o voto para o legislativo, para ter a confiança de quem votou em mim, votar para mim ser vereador, eu deveria sim exercer a minha função de vereador durante os 4 anos. Porque fica difícil para nós, vereadores titulares, que estamos aqui, muitas vezes explicar isso para a população. Como que um faz e outro não faz? Como que um pode e outro não pode? Isso fica meio ruim até para nós. Talvez a gente sabe que o salário do vereador é mais baixo que o salário do secretário. Então, eu acho que a população tem que entender desta forma. No momento que eu tive a coragem de botar meu nome para concorrer a vereador, fazer parte do legislativo e trabalhar junto com o executivo como vereador, eu acho que vai ficar difícil para qualquer vereador que tenha pegado o voto lá naquele eleitor, tenha ido na casa dele, pedir a confiança dele, e hoje saber que se afastou da vereadora e agora, nos últimos dias, está aí como vereador também. Também quero dizer, a respeito do Bolsonaro, que eu acho que é muito claro a diferença de projeto dos petistas e a diferença do projeto dos bolsonaristas. São projetos totalmente diferentes. Hoje a gente conversa com pessoas, dizem que o homem está tentando fazer. Fazer o quê? A pessoa se cala, porque não sabe o que, que o homem está tentando fazer. Loucuras, barbaridades. E os resultados estão aí. Hoje no Brasil nós temos mais de 50 mortos. Mas não se fala em números, se fala em pessoas, seres humanos que deixaram suas famílias e o presidente não está nem aí. Um presidente que tira direito de trabalhador todos os dias. Um presidente que fala merda de manhã, se explica de tarde, desmente de tarde e à noite pede desculpa. E me admira muito pessoas que votaram nele do nosso município que ainda vão defender esse presidente que está aí. Então fica aqui um apelo de que as pessoas cuidem. Porque eu acho chato tu ir na casa do cidadão, pedir o voto e depois abandonar o eleitor que confiou tanto em nós. Por isso que eu quero deixar com a sugestão, presidente, se nós fizer a tempo, se nós conseguir, que está difícil por causa da pandemia, de nós criar, nós colocar como sugestão, vereador, ele tem que ser vereador e não secretários, de assumir outras secretarias. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra agora o vereador Nerei Perger, pelo tempo de até 5 minutos.
Senhora Presidente, nossa saudação, secretário, o nosso jurídico e aos colegas vereadores. Hoje nós temos aqui um projeto de lei número 021, onde que autoriza o legislativo para que o executivo possa abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO e dar outras previdências. Esse projeto vem para autorizar sobre aquela consulta popular, onde várias pessoas do município, nossos munícipes, foram procurados na época e tiveram a boa vontade de fazer uma votação para escolher alguma atividade que seja feita no nosso município. Então, ficou contemplada na época na área do turismo. Então, hoje está se dando autorização para que o município faça esse gasto e invista na área do turismo. Então, aqui a gente quer agradecer a todas as pessoas que contribuíram na época apoiando essa área e hoje está ali o executivo pedindo autorização para que seja gasto na área do turismo. Então, acho que nós temos que aqui ver o investimento que será feito nesta área a partir dessa autorização e com certeza vem para ajudar e melhorar toda a área de turismo e indicação que eu vejo aqui na sinalização também que será investido. Então, a gente tem que parabenizar neste momento essa atividade também na área do turismo. Quanto a ser vereador, eu acho que cada um faz o seu papel, o secretário, na melhor maneira possível e o que achar melhor. Talvez uns tenham oportunidade de estar contribuindo com alguma coisa a mais e outros não. As oportunidades aparecem e talvez a gente tenha que abraçar e como acreditado o que diz, cavalo encilhado passa uma vez e poderá não passar mais nunca mais. Eu acho que alguns se sentem incomodados, talvez, por ter ocupado outro cargo no executivo e não contribuir, mas pode ter certeza que ali fora o pessoal pode ter visto um trabalho diferente e eu pude contribuir da maneira que deu possibilidade de nós contribuir na área da secretaria. Muito obrigado pela atenção.
Com a palavra o vereador Renato Zanatta, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, senhora presidente. Nerei, não pude falar, te desejar boa sorte e que você assumiu a Câmara e dizer para a oposição que quem manda o nosso partido somos nós. Nós não vamos se envolver em partido dos outros. Quem faz o que quer no nosso partido somos nós. E como falou bem o Nerei, ele trabalhou numa secretaria e trabalhou muito melhor que no tempo na secretaria que o PT mandava, porque lá eu trabalhei lá e era uma vergonha. Então, meus amigos, está chegando uma eleição e o povo está contente com a nossa administração e com certeza não vai mudar. E dizer para as vereadoras da oposição que vem aqui, qual é a moral que tem falar mal do Bolsonaro se ele não foi preso ainda? Que nem o Lula foi. Qual é a moral chamar de vagabundo, não sei de que nome feio, o Bolsonaro? Sem vergonha. Meu Deus. É que nem... tem que olhar no partido das pessoas, de cada um no seu partido, para ver o que aconteceu. Se um dia o Bolsonaro, que eu votei, for preso, daí vai estar que nem o PT, tá? Presidente preso. E dizer que o nosso partido, se tiver eleição, vai fazer uma campanha novamente, como fez sempre, e não vai precisar mudar regimento de Câmara para mudar secretários, que nem no teu partido, quando vocês eram, situação mudou. Quantos dias a dona Margarete assumiu a Câmara? Muito pouco. Nada. Então, cada um cuida do seu partido, que a coisa está assim, e o nosso município é exemplo da região. Está aí para ver as obras, e sempre fez, e não é só agora que está fazendo. Era isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Eduardo Zorzi, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero saudar o presidente Dejane, seu senhor jurídico, os colegas vereadores e também quem nos ouve através do portal da Câmara. De início, quero dar as boas-vindas ao Perger, que está voltando a esta casa. Na última sessão, não fiz uso da palavra, mas no dia de hoje, a gente aproveita a oportunidade e deseja um bom retorno, um bom trabalho, que você, no exercício da tua função também, possa colocar em prática o teu trabalho na condição de vereador. Passou pela Secretaria de Obras, passou pela Secretaria de Agricultura, teve a oportunidade, deixou o seu legado como secretário e fez o seu trabalho muito bem feito. Da mesma forma, eu parabenizo, então, suplente Adão Domingos de Souza, nosso amigo Pica-Pau, que também durante 3 anos e meio teve a oportunidade de estar junto a esta Casa Legislativa e ele desenvolveu o seu trabalho também muito bem feito, sempre esteve ao nosso lado, ao lado da administração municipal. E eu quero, no dia de hoje, também parabenizar a administração municipal pela obra que vem sendo feita da Escola Municipal de Educação Infantil no centro da cidade, né, o trabalho que a administração vem fazendo nessa escola. É fruto de um recurso federal, recurso muito importante, onde vai beneficiar a população no seu coletivo, pois é uma obra que vai ter uma quantidade muito grande de crianças que ali vão poder estudar, que vão poder ter o cuidado especial, permitindo também que as suas famílias, os seus pais possam trabalhar de forma mais tranquila durante a sua estada no seu trabalho. É uma escola para 180 crianças e durante essa semana estive visitando o local da obra, foi retirado os tapumes dali, então é uma obra que merece ser reconhecida, ser valorizada por todos, pois é fruto do trabalho de uma administração, fruto do trabalho de uma população que sente a necessidade de crescer. E junto a isso, a Câmara Municipal também tem feito o seu trabalho, tem contribuído com a sua forma de atuar, com seus vereadores, e nós queremos também, então, no dia de hoje, parabenizar por esta importante obra que vem sendo feita. Ela está localizada no coração da nossa cidade, né? Vai ser mais uma escola que vai nos trazer segurança para todos os pais que no dia a dia precisam trabalhar e não têm, muitas vezes, um local onde deixar os seus filhos. Parabenizo também as demais secretarias que vêm fazendo seu trabalho diante da pandemia, que vem castigando não só o nosso município, mas também toda a região. Graças a Deus, saímos da bandeira vermelha, pudemos voltar para a bandeira laranja, na qual nos permite que o nosso comércio possa continuar funcionando, mesmo que com restrições, possa continuar funcionando, pelo menos tendo a oportunidade de ganhar o seu pão a cada dia, embora a gente saiba que vivemos um momento bastante difícil. Mas fica hoje, então, o meu agradecimento, me coloco sempre à disposição também, na medida do possível, para aquilo que a gente possa ajudar através da Câmara de Vereadores. A gente sempre está aqui, está presente, procura sempre auxiliar naquilo que é possível. Uma boa noite e era isso.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar os colegas vereadores, assessor jurídico e também quem nos acompanha através do portal da Câmara. Respondendo, então, é verdade, vereador Zico, a gente teve uma conversa e uma vontade de modificar e de reestruturar o regimento da Câmara nesse ano. Logo no início, pensei nisso e acho que seria muito importante, até porque, segundo os próprios funcionários e mesmo o assessor jurídico nosso, e pelo tempo que ele tem, a gente sabe que ele está defasado. Mas veio uma pandemia, infelizmente, e nos deixou meio de mãos atadas, em função que inicialmente a gente teve também um decreto onde nem sessões tinha, e era bem na época da gente iniciar o trabalho. Diante, depois da volta, e quando foi se modificando um pouquinho as restrições, que agora penso que seria importante retomar, em função da gravidade que essa pandemia está tomando a nível do Brasil e até mesmo da nossa região, e um pouco preocupados até mesmo com o nosso município. Mesmo assim, agora o tempo ficou meio curto para a gente dar conta até o final do ano. Mas deixamos, eu acho que o senhor concorda e os demais também, que o ano que vem o próximo presidente dessa casa tome essa iniciativa que acho bem viável. E aí sim, né, vereador, como o senhor mesmo disse, fazer as sugestões possíveis, pertinentes e legais, para que ele fique o mais adequado possível para atender à própria população, a nós, vereadores, ou aos que forem durante tantos anos, e também à legalidade no sentido da aprovação de projetos e todos os trâmites. É verdade também que o papel do vereador, às vezes, ele é confundido. Aqui, por ser no mesmo prédio, às vezes, executivo e legislativo se confundem. Mas acho também que, com o passar dos anos, muitas vezes o próprio vereador ou as pessoas davam a entender que sim, podia, né? A gente pensava também antes que, de repente, era possível que o vereador fizesse uma obra ou determinasse certas ações no município. Depois que a gente assume, aqui nessa casa, a gente percebe que não, né? Não pode gerar despesas, tem toda uma legalidade. E é importante também que nos espaços a gente possa sempre dizer e que essas novas mentalidades vão se formando junto à população. E também a própria valorização do vereador. A gente percebe que, às vezes, em função, até mesmo, às vezes, do papel de tantos políticos, o papel do vereador, às vezes, é criticado, é considerado que não faz nada, coisas assim. Falar da quarentena, né, gente? A gente passa por quarentenas na vida, né? Quem já teve uma doença grave faz certas outras situações, mas nunca se imaginava, né, que uma quarentena seria da forma como ela está sendo. A pandemia, o coronavírus, igualou as pessoas, de certa forma, né? Não tem ninguém que diz, ah, eu estou imune, eu não vou pegar, eu não tenho essa preocupação. A gente vê em todas as pessoas, em todas as idades, em todas as raças, em todos os países, a mesma preocupação. Então, nesse sentido, eu acredito que é um sinal da nossa própria humanidade, né? Como seres humanos, nós temos algo de igual, uma fragilidade igual. E muitas vezes, muitas pessoas não pensam que não são iguais aos outros. E aproveito esse assunto para tratar um pouquinho da questão do racismo. Eu vejo, tem tanto assunto na mídia, tanto assunto nas conversas com as pessoas, e o racismo está bem em voga, né, nesses dias. E a gente fica um pouco preocupado de ver que não se avança muito nesse sentido. A questão do negro no Brasil e no mundo é algo muito preocupante. E muitas vezes a gente nem pensa nisso. É difícil para uma pessoa branca falar sobre negros, né? Eu não sinto na pele o que eles sentem. Quem deveria falar sobre isso são eles. Mas a gente consegue ter empatia e imaginar como deve se viver numa sociedade que diz coisa de preto, que diz serviço de gente branca, que diz negre, não sei o quê, negrada, já ouvi. Então, assim, é complicado. Vamos tentar colocar a humanidade nisso também, no sentido da igualdade entre as pessoas. E pensar que se os negros estão no Brasil, principalmente, que é onde a gente mais conhece a história, foi porque eles foram sequestrados de sua pátria e vieram como escravos e assim trabalharam. E o que a gente estuda muito, eu, pelo menos quando era criança, estudava, a importância da princesa Isabel, mas não a discriminação que o negro sofre. Então, que essa pandemia venha para nos possibilitar também uma reflexão que nós possamos interiorizar e despertar o que a gente tem de mais humano. E também que o álcool gel nos proteja, que o lavar as mãos nos proteja, que o distanciamento nos proteja. Não só colocar nas mãos de Deus, né? Mas também fazer a nossa parte como seres humanos. Era isso, então. Agradeço e solicito para o secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 21 de 2020.
Parecer. Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha, 24 de junho de 2020. Assinam Nerei Perger, Eduardo Zorzi, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Adair Antônio Menin e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 21 de 2020. Coloco em votação o projeto de lei número 21 de 2020. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá o tempo de 2 minutos.
Peço a palavra. Seria só para um questionamento, presidente. Eu gostaria de pedir para a senhora, como coordenadora da equipe ali de combate ao coronavírus, se existe a possibilidade de divulgarem os boletins sempre no mesmo horário. Eu vejo assim que tem boletins divulgados às 5 da tarde, às 7, às 9. Claro, eu não sei como é que é, quem é o responsável e como que é que funciona. Mas é que a população pergunta, né? Eles ficam ansiosos para que chegue 4 horas da tarde, 5, para saber se tem alguém contaminado ou não. Então, você poderia ver com o pessoal sempre estipular um horário, né? Claro, lá pelas 11 da noite surgiu um caso inesperado também, que possa ser feita a publicação, mas só para o pessoal talvez se acalmar um pouquinho e ficar informado, né? Era isso.
Só respondo, vereador. Vem da 15ª os resultados, eu acredito. Então, tem todo um trâmite, acredito que logo que chega, o pessoal divulga. Mas dá para criar uma rotina, sim, é interessante a sua sugestão. Eu vou levar até o pessoal do comitê. Muito obrigada.
Senhora vereadora, eu acho que quero aqui fazer também uma ressalva. Eu vejo que querem, pensando em mudar no regimento interno da Câmara, acho que é um regimento talvez um pouco antigo. Eu não sei se aqui tinha, eu sei que o Renato fazia parte na época que foi mudado. É um pouco complexo. Talvez tenha vereador, não sei se estava na época, o vereador Zico, fazendo parte também, a gente não vai poder chegar lá e colocar o que a gente pensa e o que a gente quer. Isso aí tem um órgão, que isso é esse órgão, tem leis acima das leis municipais, que são também que nós temos que acompanhar. Então, na época, eu acho que era já em torno de 20 a 30 anos, mais de 20 anos, que não se fazia mais uma renovação, e foi procurado fazer na época. Então, tem órgãos que também não deixam ali colocar e escrever o que a gente bem quer e a gente pensa. E também, assim, ó, se fala tanto em democracia e tal, eu vejo um ato antidemocrático que aconteceu agora na tribuna por parte do vereador, que já querendo tirar poderes ou o que está escrito na legislação. Então, acho que não adianta querer gritar em favor da democracia e pregar antidemocracia. Obrigado.
É verdade, vereador, sim, a gente, obviamente, né? Mas acho que nesse ano, diante da situação e agora com a expectativa de um período eleitoral, acho que a gente não iria mais fazer, até porque não vai dar tempo de ficar pronto. Então, mas com certeza, né, tem toda uma legalidade, e que nem eu disse antes, as pessoas falam, às vezes não têm um conhecimento real, e a gente tem que seguir a legalidade.
Enquanto à questão do regimento que eu falo, fica como sugestão, é importante. Com certeza, eu sempre fui de uma pessoa de fazer dentro do que é a lei, que a lei tem que ser cumprida. Tanto que eu quero agora que o nosso assessor jurídico e a nossa presidente, conforme o regimento interno desta casa, para a pessoa poder, para o vereador se manifestar, ele tem que fazer a inscrição dele. E hoje o vereador Renato Zanata não fez a inscrição dele, e eu quero fazer o que vale na lei, e a lei é o regimento. Conforme o regimento, eu peço que não seja publicado a fala do vereador Renato, porque não se inscreveu. Porque vamos ser justos. Aconteceu aqui no passado com a própria vereadora Silvana, que foi ofendida aqui dentro nesta casa pelo próprio vereador que está ali, e ela, por não ter se inscrito, ela não conseguiu se defender naquela noite e naquela ocasião. Então, vamos ser justos, vamos fazer o que é lei. Vereador Renato, vocês podem mandar no partido de vocês. Não sei se existe lei ou não dentro do PP, mas aqui na tribuna, aqui nesta casa, tem lei. E a lei será cumprida hoje. Então, eu peço a suspensão da conversa do Renato, ou do pronunciamento do Renato Zanata. Isso é lei.
Senhora Presidenta, o Zico disse que não pode mandar, mas ele quer mandar. Eu me inscrevi e estou inscrito para todas as sessões, a senhora pode me inscrever. De hoje em diante, todas as sessões eu vou falar. E não existe negócio de não botar, porque eu me inscrevi ou não me inscrevi. Eu não preciso estar gritando se eu vou falar ou não.
Vereador, nós vamos averiguar isso, mas de uma outra vez também, o senhor ocupou o tempo do vereador Marcon, que não tinha se inscrito, e a gente abriu uma exceção. Então, não que justifique, né, estava inscrito, conforme você pode ver ali, mas te explicando também que a gente procura também ser coerente e um pouco, às vezes, mas você também utilizou do tempo do vereador, um acidente, sempre, isso é o que você diz. Declaro encerrada esta sessão, próxima dia 8 de julho de 2020.